Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Tem hino? Tem hino. Senhor Jesus, mais uma vez lembramos do que aconteceu e do que está acontecendo. Nada é novidade para o Senhor. Pedir para o Senhor nos guardar toda hora torna-se até enfadonho. Nós encomendamos as nossas vidas, os nossos passos todos, especialmente nesta temporada. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Aquele nervosismo, aquele desespero, até ontem está explicado por quê. Te damos graças, ó Pai, em tudo, pela comida, pelas irmãs, pelos irmãos. Esse trabalho que está sendo feito com tanta harmonia, coragem e amor. E a compreensão mútua de todos. Tudo isso é observado pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Tome conta da palavra, pois o Senhor vela sobre a mesma para fazê-la cumprir. Em nome de Jesus Cristo. Amém. É o hino com as irmãs Raquel e Samara. Comunhão. Assentai-vos.
Vacila sem rumo e sem direção, como a folha que cai e murcha, é o crente que não vive em comunhão. Comunhão constante
O hino sempre é uma mensagem. Aliás, pelo menos deve ser. Como é o caso deste que acabamos de ouvir. Estamos também apoiados pelo trabalho da irmã Vera, que sempre se faz acompanhar de gente à altura, né? Como é o caso da irmã Raquel. Raquel, eu tenho que saber sobre o sobrenome da Raquel de lá e da Raquel de cá. É Cordeiro? Cordeiro Rezende. Ai, 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 ai. Bolívar apitou logo, hein? Isso aí tem sido um braço forte também. Ele caiu nisso aí sem perceber. Foi para essa hora, você não sabia, né? Ele não precisa dar o murro que dá. É outro polivalente, faz de tudo. Até comer arroz com galinha, ele come. É de lá, esse modelo aí, ó. Cordeira? Só o nome? É Cordeira mesmo. Agora você que é Vera Boda. E com a Samara e o seu noivo, né? É, o irmão Eliezer, que é, também é filho da casa. Cavalcante. Cavalcante era da nossa intimidade, né? Não sei o que houve com ele. Se ele estiver ouvindo, meu filho, olha o puxão de orelha. E aí vem Juliano, que está na mamadeira ainda, mas está bom. Né? Esse tem a mania de chamar Ronaldinho, eu tenho raiva disso. Ronaldinho é lá para a bola, né? É Ronaldo, Ronaldo Macho da Silva. Irmão querido, vem cá. Você está vindo de onde?
Estou vindo de Patos de Minas, pastor Joaquim. Nós somos 10 pessoas, né, lá de Patos. E eu, o senhor falo, mencionou o livro, fiquei meio nervoso, né? Mas eu trago o recado, recomendação do meu pastor, pastor Madeu, né? Mandou um abração para o senhor. E dizendo que o desejo está no coração dele de estar aqui também.
Amém. Deus te abençoe. Pois é, então a gente fica valente, né? Com vocês e essa gente toda. Tem mais gente que eu não falei, né? Né, meu caso? Ali de dentro? Davi. O Davi é que parece. Como é que faz? Ele para arrumar, para fazer uma média, não ficar na altura de Saul, ele arranjou uma companheirinha que dá metade dele, né? Eu estava vendo outro dia querendo limpar acho que espremeu um cravo nele, não sei o que é, ele teve que agachar assim. E ela ficou em pé nas pontas dos pés. Né? Amém. Glória a Deus. Mas é uma benção. Tudo gente gerada aqui, né? Aleluia. Não tem nenhum proselitado, né? Chamado a não ser por Deus. O pastor Gideão diz que nós paramos aí no 66. É uma expressão surpreendente, em 57, sobre Jim Osborne. Chocante que alveja a gente, não é? Vamos lembrar das mãos limpas, não é, meu Carlos? Lembrar das mãos limpas e que manejavam a vara. As mãos limpas de Moisés. E tudo que vai ser manejado, vocês têm que lavar as mãos primeiro, não é? É um tipo. Vamos, eu queria ver aqui uma coisa que está relacionada com o acontecimento da partida do irmão. Está aqui na mensagem. Eu marquei aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui na outra. Não, irmão, é para 68, a gente vai chegar lá. Não, irmão, o que Deus faz é perfeito. Isso vai para a família aí, para o pastor Jonas e toda a gente de Caiapônia. Mas nós não temos nenhum direito de colocar nossas mentes nisto. Deixe isto da maneira que está. Deus fez isto, Deus disse isto, e isto está determinado. Apenas tome isto. Ou não sabe como... Se eu pudesse explicar isto, eu não seria... Então eu seria igual a Deus, se eu pudesse explicar as coisas, os acontecimentos. Eu não posso explicá-lo, eu apenas creio nisto. Isto é tudo que me foi pedido para fazer. Não foi pedido a ninguém que explicasse isto, o que acontece. Porque está além do nosso intelecto, do nosso entendimento. Está além da nossa inteligência. É Deus quem faz isto. Então, isto não pode ser explicado. Eu aceito isto pela fé e digo que é minha propriedade privada e eu creio nisto, eu não posso explicar isto. Voltando para o 66, estamos com a mensagem Coríntios, livro de correção. É interessante isso que foi criado no regulamento que está ali também, exposto ali. Que aqui no, é um descanso físico com aproveitamento espiritual. Isso quer dizer, se você viesse aqui somente para lazer e não tivesse culto, não tivesse louvor, não tivesse oração, não tivesse nada disto, você voltaria triste. Porque você não veio só com a casca. Você veio completo, completa, corpo, alma e espírito. A alma gosta que o corpo descanse. Da forma correta. Eu quero dizer que qualquer conversa ao meu lado me atrapalha. Qualquer conversa. Atrapalha a mensagem, pense nisso. Então, corpo, alma e espírito, todos vieram assim. São pessoas trinas. Como Deus, sendo uma só pessoa, ele é trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles mesmos falam triuno. É um só. Você é uma só pessoa. No entanto, você é trina. Amém? O deserto que nós conhecemos através de Êxodo, da Bíblia Sagrada, irmão Brana deu muito valor à história de Israel através do Êxodo, que quer dizer saída. Me disseram até mesmo que ele lia esse livro de Êxodo todas as semanas. E se nós pensarmos, O êxodo nos cerca de advertência, de estímulo. O êxodo nos ensina exatamente isso. Em primeiro lugar, que a murmuração e a queixa, todos que murmuram terminam difamando pessoas. Todos os murmuradores difamam. Falam mal dos outros, tem a maledicência. A maledicência é sinônimo também, acompanha a murmuração. Então, o extrato sumo desta mensagem, Coríntios, livro de correção, é exatamente este. Nos advertir sobre a murmuração. Porque ela é uma maledicência, ela é queixa e ela é difamação. E termina afrontando a Deus. Adiantando também. Todos que murmuraram pereceram no deserto. Então é um livro realmente composto. Traduzido pelo Novo Testamento, ele fala de Mateus até o Apocalipse. Ele nos dá o exemplo através de Josué e Caleb, que puderam passar sofrendo todos os motivos que os outros sofreram para murmurar e eles não murmuraram. É um segredo. E o profeta disse, se você vem aqui para criticar, que a murmuração é a crítica também, crítica destrutiva, que expressa inveja em primeiro lugar. Critica o outro cantor, o outro tocador, e assim, o outro pregador, e que, na verdade, está refletindo aquilo uma inveja, que é falta de capacidade para realizar. Então, nós vamos aprendendo assim, aquilo que muitas vezes nós pelejamos, como a pessoa que está vítima do álcool, pelejando para deixar. Mas não pense que a murmuração seja menos do que ser escravo do álcool. É mais, é pior. Tiago disse isso a respeito da língua e qualificou de varão perfeito aquele que controla a sua língua. São Tiago, capítulo 3. Se você se familiarizar com São Tiago 3, você se guarda da murmuração. Amém? Na mensagem, o fundo clama o fundo, o irmão Brana diz, se você veio aqui para criticar, ou seja, para murmurar, o diabo vai te dar muitos motivos para isso. Mas se você veio aqui para ver o que é bom, extrair o que é bom, como a abelha faz com o lírio, você vai voltar levando a sua porção. Amém? Glória a Deus. Então, o deserto é um lindo tipo. E eu devo concluir. Este tipo, e então no deserto, aliás, este tipo, quando havia uma rocha, e aquela rocha era Cristo, e as pessoas que perecendo estavam morrendo por água, e eles mereciam aquilo. É grave, não é? Estava perecendo por água e eles mereciam aquilo. aquele rapaz que matou o filho do rei, diz: eu mereço. Eu que merecia morrer, não ele. E eles mereciam perecer. Sabe por quê? Porque tinham murmurado. Agora, isso aí é uma questão muito séria. A murmuração vem rasteira, sagaz, astuta. É como um acidente, é como um gol. É num instante. Eles haviam reclamado. Eles não eram crentes no princípio. Paulo disse: nem todo Israel é Israel. O que vale dizer, nem todo israelita é Israel. Eles não eram nada a não ser crentes intelectuais. Eles haviam feito. O sobrenatural havia sido feito. E uma multidão mista havia saído. Eles não eram convertidos de seus corações. Eles não eram convertidos de seus corações. Que realidade tremenda, hein? Havia três, apenas três, naquele grupo que sabemos: Moisés, Arão e Caleb. Ele esqueceu de Josué. Não? Miriam também mostrou a sua transgressão. Quando ela sorriu, porque Moisés havia se casado com aquela moça negra, etíope. O irmão Brana teve que usar uma peruca, porque o barbeiro lançou ácido na sua cabeça, o seu cabelo caiu e os poros ficaram abertos. Lá no oeste, ele passava bem. Eu tive essa experiência lá. Quando cheguei lá, a gente prega de terno e gravata, o calor parece estar dentro de um forno. E não derrama uma gota de suor. É exagero. Parece exagero. Você cospe no chão assim, quando você olha, não tem mais nada. A grama eu vi lá, a água derramando direto. Constante, contínua. E ali, então, os poros fecham. E ele ficava normal, não ficava rouco. Meu nariz estava, sempre teve esse problema desde criança, quando quebrou, congestionado. Lá foi aquela maravilha. Podia, tá, do jeito que fosse, podia comer gelo que não tinha perigo. Pensei, agora eu sarei mesmo. Já no leste, que é Jeffersonville, ele perdia a voz. Então ele tinha que usou uma peruca. Quando Billy Paul viu com a peruca, ele riu, brincou com o pai. E daquela hora em diante, a atmosfera pesou para Billy Paul. Foi sair, o irmão Brana não saiu com ele. Vocês conhecem a história. Aí o irmão Brana disse: Billy, ele não ficou satisfeito com a sua brincadeira, com seu sorriso, com sua crítica. Foi isso que aconteceu. Por isso você está triste. Você se lembra daquele diácono que me criticou porque eu pus óculos para ler a Bíblia? E ele murmurou, dizendo: como pode um curador divino usar óculos para ler a Bíblia? Você lembra-me? Na semana seguinte, nós o sepultamos. Ele morreu por causa disto. É um exemplo muito grande. E agora ele diz assim, que Miriam sorriu de Moisés. E foi o bastante para ela ficar leprosa. Dá a entender que ela falou mal. Mas ele está dizendo que ela sorriu dele. É bom. Todos, milhares que estão nos ouvindo nesta hora, pelo mundo afora, terem isto como um segredo de vitória. Seja o que for, lembre-se de que o irmão Branham disse: se Deus tirar a mão de mim, sua misericórdia, eu entrarei pelo mesmo caminho ou um caminho pior. E ela disse: não havia outras moças ali com quem casar? E o que ele poderia ter feito e assim por diante? Logo diz: ah, tem tanta moça aí, de Israel, que ele poderia casar. Acontece que Deus não se agradou com aquilo e a feriu com lepra. A lepra era sinal disso. Por isso que eles diziam que Jó era um pecador, porque ficou leproso. Preste atenção, que segredo tremendo. Aqui está. Não havia outras moças ali com quem casar? Tantas moças da linhagem. E ele foi tomar logo aquela mulher, essa é a mulher que ele escolheu? E Deus não se agradou com aquilo e a feriu com lepra. E o seu próprio irmão clamou e disse: você deixaria a sua irmã morrer daquela forma? E Deus disse a Moisés para vir adiante dele, e ele foi e intercedeu por Miriam. Ela não viveu muito depois daquilo. Ela não entrou em Canaã. Às vezes nós falamos, criticamos uns dos outros e pensa que isso fica por isso mesmo. Mas a lepra que pode ser causada não é a física, mal de Hansen. Pode ser uma pior. Não, irmão. O que Deus faz é perfeito. Se você entender assim, você nunca murmura. Deus deu, Deus tomou. Louvado seja Deus. Ele dizia: Deus sabe melhor. Nas horas mais contraditórias, eu guardei isso. God knows best. Deus sabe melhor. Deus sabe melhor. Nós não temos nenhum direito de colocar nossas mentes nisto ou naquilo, naquilo que acontece. Deixe isso da maneira que está. Isso é para você mostrar que tem confiança, que você tem fé, que você está seguindo a liderança de Deus. Aleluia. Deus fez isto. Deus disse isto. E está determinado. Deus fez isto e está determinado. Amém. Quem tem poder, manda. Quem tem juízo, obedece. Pronto. Apenas tome isto. Ou não sabe. Se eu pudesse explicar isto, explicar tudo o que acontece. A mulher quer que o marido explique tudo para ela. Ela está cavando uma cova para ela. No seu próprio casamento. O homem quer explicação de todas as maneiras, para tudo. Eu não posso explicá-lo. Eu apenas creio nisto. Isto é tudo. Isto é tudo que me foi pedido para fazer. Amém. É de sua conta? É. Faça. Não é de sua conta? Não tome conta. Não foi pedido a ninguém que explicasse isto, porque está além do nosso intelecto. Está além de nossa inteligência. É Deus quem faz isto. Então, isto não pode ser explicado. Eu aceito isto pela fé e digo que é minha propriedade privada e eu creio nisto. Eu não posso explicar isso. É o profeta dizendo. Eu não posso explicar isso. Disse, eu não posso explicar. Por que uma vaca preta come capim verde, a erva verde, dá leite branco e manteiga amarela? A eletricidade, ninguém pode explicar a eletricidade. Você vê o seu resultado. Mas ninguém ousa explicar a eletricidade. Então está aqui. Eu aceito isto pela fé. Amém. E digo que é minha propriedade privada e eu creio nisso. Eu não posso explicar isto. Como essa rocha ali. Deus tinha uma rocha que tinha um reservatório de água. Apenas uma pequena rocha. Talvez não fosse maior do que aquela escrivaninha. Mas quando Moisés feriu aquela rocha, saiu dela água suficiente para abastecer 2 milhões de pessoas. Mais do que isso. E não somente isto, mas muito gado e ovelhas, e coisas que os levavam consigo. Isso é o que o Êxodo nos mostra. Paulo disse que ficou escrito para aviso nosso. Oh, quando vejo alguns desses artistas que pintam quadros de uma pequena, uma gotinha saindo da rocha, uma criança ali de pé, com um baldinho em sua mão, Oh, isso nunca foi daquele jeito. A graça não é assim. Vinha um fluxo que esguichava abundantemente. Era água para mais de 2 milhões de pessoas, além de seus camelos e todos os seus animais. Aquela rocha era Cristo Jesus. Um lindo paralelo para João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Texto áureo da Bíblia. Ele disse que esse versículo era suficiente para curar todos os enfermos no mundo nesta hora. João 3,16. O suficiente para salvar todos os pecadores. Para fechar todas as cadeias. E observe o que aconteceu. A única maneira pela qual eles podiam conseguir tirar a água daquela rocha, a vara do julgamento tinha que ferir a rocha. E Moisés feriu a rocha. E o julgamento de Deus caiu sobre a rocha. E quando isso aconteceu, ela jorrou as suas águas. E as pessoas ficaram absolutamente. Deus os estava deixando morrer. Porque eles haviam descrido dele. A murmuração é uma falta de confiança em Deus. Eles haviam desonrado. Eles eram réprobos. Eles não mereciam viver, até mesmo. Moisés os chamou de rebeldes. Rebeldes contra Deus. E eles mereciam morrer. Todos nós merecemos a morte. Nós somos exigentes. Cobramos uns dos outros, cobramos compreensão, cobramos entendimento, cobramos submissão. A mulher quer mandar no marido, o marido quer ser despótico com ela. E assim os filhos invertem. Os pais têm que ser submissos aos filhos. Tudo isso vira o quê? Uma confusão. Por isso, todos nós merecemos a morte, porque nos rebelamos contra Deus. Correto? Observem, todos nós merecemos morrer. Mas Deus é tão misericordioso, pois Ele nunca deveria nos dar atenção. Ele nunca deveria ouvir uma oração nossa, pelo que merecemos. Mas Ele é tão misericordioso, que até tomou os pecados de cada um de nós, e os lançou sobre o seu próprio Filho amado, Cristo, para que não perecêssemos, mas que tivéssemos vida eterna. Amém. Isso explica tudo, né? Não explica, mas explica tudo. O suficiente para nos guardarmos debaixo da sombra de todo onipotente. Ele falou uma coisa tão importante. Ele disse, é meu dever pregar. ensinar. Mas levar a noiva no rapto é uma questão de Deus. É um problema de Deus levar a noiva no arrebatamento. Como poderíamos beber desta rocha e então não estarmos corretos em nossos corações? Porque tudo que manda não é o que falam, não é o que acusam. O que manda é você ter certeza que você está correto em seu coração. Não é o que pensam, não é o que falam, que murmuram. Mas é você ter certeza que está correto com o seu coração. Mas, irmão, há milhões deles nesta manhã fazendo isto. Isto é exatamente correto. Eles estão confiantes, porque são batistas, ou metodistas, ou pentecostais. Eles estão confiantes porque tiveram uma pequena sensação estranha, porque falaram em línguas, porque gritaram, porque dançaram, porque tiveram um culto de cura e Deus curou um enfermo ou algo em que eles confiavam. Porque eles tiveram uma revelação que era a verdade. Porque eles fizeram isto. Então as coisas estão bem. Nada a dizer contra elas. Mas aquilo não tem nada a ver com a sua salvação. Nada. Você poderia derramar azeite de sua mão até chegar a encher um galão. Arrancar sangue de suas faces. E isto continuar não significando nada, nada, nada. É isto mesmo. Paulo disse, eu poderia falar as línguas dos homens e dos anjos e continuar perdido. Embora eu tivesse sabedoria e conhecimento e pudesse levantar e explicar aquela Bíblia, demonstrá-la, uni-la, isso continuaria a não ter nada a ver com isso. Irmão, todos eles beberam da mesma rocha. Aquela rocha era Cristo. Os julgamentos estavam sobre Cristo, para que você pudesse ser privilegiado para vir e beber. Você foi privilegiado para vir e beber da rocha. Isso aí abrange a sua chamada, a sua eleição, o seu batismo nas águas e no espírito da mensagem. Você acha que é pouco? É pouco crer no profeta desta era? Não tem pessoa mais privilegiada. É a bondade de Deus. É a bondade de Deus para com você que lhe permite vir e beber. É a bondade de Deus para com você que lhe permite comer a palavra. Foi a bondade de Deus para com você que permitiu que você fosse batizado. A bondade de Deus para com você que faz de você um cidadão. Te dá saúde. Te coloca na igreja nesta manhã. É a bondade de Deus. Isto é tudo que Deus é. Bondade. Mas em relação à sua bondade para com Deus, está você desejando submeter tudo, cada pensamento, cada ato, tudo a Ele? É isto que Deus tem feito por você. O que você fará por Ele? Se o máximo que pode fazer é crer de todo o coração. Vamos ler só mais uns dois versos. Eu encerrarei para que então o pastor possa dar a sua palavra. E a pedra era Cristo. E a pedra era Cristo. Mas Deus, verso 5. Mas Deus, não se agradou da maior parte deles. Não é quem me agrada, não é quem se agrada de mim, não é quem se agrada de você. O importante é que Deus se agrada de você. Porque você se aproxima dele com fé. Que a única maneira de agradar-lhe é se aproximar dele com fé. Hebreus 11. Você não tem como agradar a Deus. E a fé em Deus, ela é demonstrada exatamente em momentos e momentos, acontecimentos e acontecimentos. Deus sabe melhor, meu filho. Deus sabe melhor. Deus sabe melhor. Isso é o dedo de Deus. Deus deu, Deus tomou. Se é Deus, então está bem, meu irmão. Depois de todas estas experiências, depois de todos os grandes cultos de curas que temos visto, depois de todos os grandes milagres que temos visto ser realizados, depois de todas as grandes curas que tivemos, os gritos e louvores a Deus, bebendo daquela rocha, todos os bons sermões que desfrutamos, e não obstante sermos destruídos, está tudo acabado. Sabe o que ele diz? Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nem mesmo vos conheço. Examine. Paulo disse, examine-se. O homem é si mesmo. Nós temos um revivamento se aproximando. Eu sei que isto é difícil. Mas, irmão, qualquer pai que não corrige os seus filhos não é um bom pai. Não é uma boa mãe. Isto é correto. A lei hoje faz com que todos os pais e mães sejam maus pais. Péssimas mães. Agora estas coisas foram feitas em figura. Paulo falando, você crê nisto? Amém. Isto foi um exemplo. Para que não cobicemos as coisas más. Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu gostaria que fosse cantado aquele hino que você cantou no princípio aqui, irmão Carlos. Por favor.
Aleluia. Graças a Deus. Vamos dizer, aleluia. Graças a Deus. Implorando. Ronaldo faz a oração.
Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos, ó Pai, pelo derramamento do Teu poder sobre nós. Teu poder nos cura, Teu poder nos consola, Teu poder tem falado conosco mais uma vez, Teu poder tem nos ajudado, ó Pai, tem nos dado força para prosseguir. Nós nos encomendamos, ó Pai, nas Tuas mãos. Cada um, ó Pai, através da internet, através do mundo, ó Deus, tem sido abençoado pelo Senhor. Que cada um possa se firmar naquilo que o Senhor tem dado nesta manhã. Que nossas almas segurem nisso, ó Pai. Que nossos corpos sejam curados. Confirma a bênção na nossa vida. Dê-nos um bom dia, ó Pai. Conserve, ó Pai, a vida abundante sobre o nosso pastor, sobre sua família, ó Deus, e sobre cada um de nós pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.